Opa, bem-vindo! Aqui é Patrick Catapano. Seja bem-vindo a esse podcast. Aqui a gente vai falar um pouco de tudo. Um pouco de comida, comida boa, amizade, pão, pizza, queijo. Aquilo que der vontade. Aquilo que a gente comer por aí e achar legal compartilhar. Principalmente conexão com pessoas, com culturas, aprendizado e tudo aquilo que se relaciona à vida, à alegria, ao sorriso fácil. Aquela alegria de vó, de comida de vó, de bolo de vó, tá bom? Se a gente vai ganhar dinheiro com alguma coisa, eu não faço a mínima ideia, porque eu tô em busca de alegria, de felicidade, aqui e agora. Viver feliz, comer bem e me relacionar com amigos, conhecer gente interessante, tá bom? Se você gostou, segue aí que a gente vai falar um monte de coisa legal. Um abraço.
Olá, seja bem-vindo a mais esse podcast, a mais esse programa delicioso. Hoje nós vamos falar com uma pessoa bastante importante aí na área de vinhos. Conheci ele lá na Marinara, uma consultoria que eu dei em Manaus. Uma das melhores, mas foi a melhor consultoria que eu já dei até hoje. Muito feliz de participar desse projeto. Então hoje a gente vai receber Rodrigo Pimenta, sommelier e hoje gerente geral da Marinara. Tá levando adiante esse projeto tão lindo aí, combinando duas paixões do Brasil aí, pizza e vinho. Combina pizza com vinho, Rodrigo?
Ou se combina? Eu estou feliz aí de participar desse projeto, dar continuidade, né, de tudo que você começou. Às vezes as pessoas perguntam de como fazer para harmonizar aqui. Eu digo que o principal já está feito, que é o seu cardápio. A seleção de pizza aí já foi espetacular, a gente só finaliza.
Show de bola, cara. Te agradeço pelo carinho e com certeza eu fiz com muita dedicação. Realmente o projeto da Marinara foi o projeto mais bonito assim, da minha vida. Foi muito, muito intenso e realmente descobrir a pizza aí em Manaus foi algo diferente, né? Porque... são ingredientes diferentes, para chegar à matéria-prima é algo mais complexo, mas foi muito divertido e ficou muito bonito o contexto como um todo, né? O projeto, a obra, foi muito legal. E a tua cereja do bolo, que você conseguiu aliar o teu conhecimento em restaurantes aí com o fato de você ser um especialista em vinhos aí e poder aliar essa paixão. Você sabe que aqui na Itália, cara, o italiano gosta de pizza com cerveja, né? Você falar de vinho, ele entorta um pouco o nariz. Mas no Brasil, eu percebo que a galera curte mais e curte bem comer pizza com vinho, né?
Aqui é bastante. Quando se pensa em massa e pizza, ninguém pensa em outra coisa a não ser vinho. Sempre é o vinho tá na cabeça.
Verdade, eu já percebi isso. Isso é bom, né? Eu acho ótimo. Vinho é uma delícia com tudo, acho, né? Até com fruta. Você comer fruta e tomar vinho é maravilhoso. Então, eu acho que combina bem. Uma outra coisa que eu percebo, que eu já vou logo te perguntar logo de cara. O brasileiro, pelo que eu percebo, não sei, né? Mas toma pouco vinho branco, não é verdade?
Mesmo com o clima, em modo geral, Brasil ser um clima tropical... ele não está bem aceito, ainda mais aqui numa região como Manaus, que é um calor assim, de janeiro a janeiro. Ainda assim, o vinho branco e o rosé, o espumante, sempre ficam em segundo plano. Principalmente as pessoas pensam no tanino, na potência, no pancadão. Aqui é assim.
Então, e aqui é uma coisa que eu vivo muito interessante aqui na Itália, que me faz aprender também. Todo restaurante que eu vou, seja almoçar ou jantar, como eu tô no verão aqui agora, eles praticamente nem te oferecem o vinho tinto, eles já vêm ou com rosé ou com branco, porque é natural, tá calor, precisa de uma coisa mais refrescante. E eu acho legal isso, porque você aprende novas possibilidades, né? Você vai, e realmente, um vinho branco agora no verão ou um rosé, ele refresca muito mais, você toma com muito mais vontade, né? Mas eu percebo que no Brasil tem essa resistência. De repente, depois se abra, né, esse novo leque. Até porque a pizza que eu faço há 10 anos atrás tinha muita resistência. E hoje acaba que o pessoal está aceitando e gostando muito, né?
Sim, sim. Então, inclusive, se você pensar em cardápio aqui da seleção de sabores que você fez, a gente tem uma boa seleção de pizzas que daria para ir muito bem com vinho rosé, com vinho branco. Sempre tem algo para combinar. E o ideal é fazer com que o cliente prove, mesmo contra gosto, assim, digamos. Mas se fizer provar às cegas, fazer uma degustação, aí a gente consegue surpreender, com certeza.
É, o nosso papel é educar, né? Você falou uma coisa importante. Eu acho até legal, de repente, de vez em quando, abrir uma garrafa de vinho branco, na temperatura ideal e servir um pouquinho para o pessoal aí no salão para poder, exatamente mostrar que, olha, é gostoso, faz sentido com essa pizza que você está comendo, de repente, né? Para educar mesmo,
Exatamente.
porque eu acho que é uma questão de educação do público, né? No sentido de entender que é bom, né? Que não vai estar investindo no vinho errado.
Exatamente. Essa é a ideia. É o trabalho que a gente acaba fazendo no salão, né? Não tem como não fazer isso, né? Não é simplesmente chegar e tirar o pedido. É aguçar a vontade do cliente, né? Fazer com que o cliente prove, coisas diferentes. Senão vai acabar sempre pedindo o mesmo vinho, a mesma pizza, ou no caso aí você deu a dica da cerveja, né? Então o ideal é sempre mostrar e provar que tem coisa boa aí, sempre escondidinha.
É que o cliente ele acaba se acostumando, né? Ele pede uma vez uma coisa, uma pizza ou um vinho, ele gosta, ele não quer gastar dinheiro à toa, né? E às vezes uma garrafa de vinho também é um investimento um pouco mais alto para tomar um vinho mediamente bom aí, 60, 70, 80, 100, 200, sei lá, depende. Às vezes investe um pouco mais numa garrafa de vinho, tem medo de errar, né? Então é legal a gente fazer esse trabalho de indicação mesmo, né? Para ele ir com mais tranquilidade.
Sim. E fazer uma seleção adequada, né? Como você faz uma seleção de ingredientes para fazer um 15, 20, 30 sabores de pizza, é fazer a seleção do que vai agradar a todos e vai combinar com todas as pizzas, né? Que a gente acaba indo no regionalismo. É fácil pensar no, na massa com vinho italiano. Mas que mais possibilidade a gente pode buscar, né?
Isso era uma pergunta que eu tinha preparado para te fazer. A Marinara é uma casa tipicamente italiana, né? Foi buscada, foi trabalhada para ter um estilo italiano e, obviamente, tem bastante vinho italiano. Mas tem na adega algum vinho brasileiro, francês, português e assim por diante? Não.
Tem sim, aqui nossa seleção de vinhos está em 150 rótulos de 12 países diferentes. E o que competem mais assim, em questão de quantidade é Brasil e Itália. Itália ainda tem alguma coisinha a mais, assim, pouca coisa a mais, por questões até de da gente separar vários estilos da Itália, né? Que Itália, a gente vai pensar em vinhos de norte a sul, de vários estilos diferentes. E no, em questão de Brasil, é buscar os melhores produtores, pequenos produtores, que a gente tem buscado também alguns produtores de baixa quantidade, que trabalham com a qualidade altíssima. E tem vinhos de Israel, França, Espanha, Eslovênia. Nós temos um Pinot Grigio com um Chardonnay da Eslovênia, que é sensacional. Fica muito bom com a Selvática, aquela com pimentão. Fica extraordinário.
Que legal, cara, que legal. Eu não sabia que tinha uma carta tão grande de vinhos assim. Não lembrava, na verdade, né? Já faz praticamente um ano a última vez que eu fui e tudo isso que aconteceu eu acabei não conseguindo ir mais. Mas olha, que bacana. E o que que você acha hoje dos vinhos brasileiros? Você já falou que tem vinhos de altíssima qualidade, mas como é que está o mercado? Você acha que está um mercado crescente? Você acha que tem, espaço para crescer mais? Como é que está o mercado? Como é que você vê o mercado brasileiro hoje?
Eu tenho 12 anos de ramo já, né? De salão. E eu escutava muito a pessoa falar: não, nacional eu não quero, não. Nem provando às cegas, nada, não queria provar, não queria arriscar. E hoje em dia a gente já tem isso muito pelo contrário, assim, a gente já tem um crescimento bastante considerável de consumo de vinho nacional. O aumento da qualidade, né, a busca por qualidade pelos produtores ajudou bastante, modificação até de rótulo, garrafa, coisas de detalhes que não vai mudar na qualidade do vinho, mas que vai chamar mais atenção. E uma disseminação assim de uvas europeias no Brasil inteiro, assim. Hoje você encontra vinhos de qualidade em Goiânia, você encontra vinhos de qualidade produzido em São Paulo, Minas Gerais, coisa que a gente nem imaginava que ia dar certo, e tem vinhos de altíssima qualidade, assim. E sem contar no sul do Brasil, né? Que aí ali foi o polo, né? Onde, na verdade, tudo, praticamente tudo começou. Já teve casos de vinhas em São Paulo desde a descoberta do Brasil, mas falando assim, de questão de volume e qualidade, o sul do Brasil foi de onde tudo começou, né? E ali a gente encontra produtores que fazem um trabalho excepcional.
Talvez pelo clima, né? Mas hoje em dia, com o conhecimento, cara, eu percebo que está se produzindo um pouco de tudo em todo lugar, né? E o Brasil está crescendo muito em termos de gastronomia, por exemplo, azeites também. Eu tenho uma amiga que trabalha com azeites que ela tá me mostrando muita coisa impressionante. Eu falo, nossa, como o Brasil já tem variedade e qualidade, né? Isso é lindo de se ver. Em todos os quesitos, inclusive na farinha de trigo, tá? A farinha de trigo também era uma coisa que a gente não tinha muito no Brasil. Eu digo de qualidade, né? Tinha quantidade, mas não qualidade. Agora tem pequenos moinhos comprando, obviamente, trigo importado, também o grão importado e moendo no Brasil e fazendo farinhas de ótima qualidade e também plantando no Brasil. É que o trigo não vai bem em todo o território, né? Só onde tem mais frio, né? Aí consegue ter um trigo de qualidade. Mas eu acho que no futuro é capaz até de pessoal adotar a história do grano duro, que o grano duro ele é uma outra espécie de grão e ele vai bem com calor. Então é capaz que no futuro o Brasil se ligue que o grano duro possa ser uma opção aí. É delicioso trabalhar com a farinha de grano duro. Mas então, voltando a falar de vinho, que ótimo! O Brasil está crescendo muito, isso me deixa muito orgulhoso e muito feliz. Em questão de preço, o vinho nacional chega a ser mais barato do que um vinho italiano, por exemplo, ou não?
Eu acho que essa é uma briga que é difícil o Brasil entrar, né, na questão preço. A gente acaba tendo um imposto um pouco maior, acaba tendo todo um trabalho aqui interno que acaba sendo caro, né? Pensando aqui em Manaus, Rio Grande do Sul, por exemplo, se eu já tinha dificuldade em São Paulo, Rio Grande do Sul, Manaus, Rio Grande do Sul acaba aumentando um pouco mais. Só que aí em questão de volume também, né? Itália, Chile, Argentina acaba tendo um volume tão grande de produção e eles acabam tendo um vinho que tem um custo mais baixo. Mas ainda assim
Entendi.
a gente consegue competir bem assim e botar na briga aí em cima da mesa um vinho italiano, um vinho nacional, brasileiro, um vinho brasileiro com vinho chileno, argentino, a gente consegue brigar e provar que tem coisa boa na mesma média de preço.
E isso é importante, né? A gente perceber que qualidade, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Qualidade tem seu valor, cara. Não tem, é difícil fazer uma coisa de qualidade querendo baratear, porque se tiver que baratear, você vai ter que baixar a qualidade em algum lugar, né? Então, além de imposto e tudo mais, além da carga que o produto leva por si só, né? De produção e de imposto e tudo mais. Mas para fazer um produto de qualidade exige muita dedicação, e isso tem um custo, né? Isso tem um.
Exatamente.
Até o próprio colaborador, né, que está trabalhando ali, para você ter um colaborador que entenda, ele tem que ser bem pago. Isso também é um custo, né?
Sim.
Digamos que faz parte. E deixa eu te perguntar, se fosse, como é que você faz assim? Quando você quer fazer as combinações das pizzas, se eu te dissesse uma pizza margherita, qual vinho você me serviria para comer com uma pizza margherita clássica?
Nós temos aqui já o vinho da casa, que é produzido pela família Berber, em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Esse é um Merlot de 2014. Ele passou 6 meses em carvalho francês de segundo uso, quer dizer, ele não vai tomar muito a percepção da madeira, é só para afinar um pouco os taninos. E ele ficou bem macio, bem frutado, médio corpo, e vai ficar perfeito com a pizza. Ele acaba sendo um trunfo aqui. Assim, foi feita uma escolha dele assim, ele acabou se tornando o principal vinho da casa, não só por carregar o nome da casa, mas é por combinar com várias das opções das pizzas.
Que legal, que legal. E como é que você faz assim? Eu, por exemplo, estudei muito pouco de vinho, só mais de beber e de ler alguns livros mesmo, mas eu vou naquelas, tipo, ah, uma pizza suave, você vem com um vinho mais suave, uma pizza mais porrada, tipo uma quatro queijos ou uma que tem um sabor mais forte, eu vou num vinho um pouco mais pegada. Como é que você faz assim? Quando você quer escolher, quais são os quesitos que você leva em consideração para combinar a pizza com o vinho?
Sem pensar em muita técnica, a gente tem que lembrar do dia a dia, né? E pensar das sensações básicas que a gente sente sobre o salgado, o amargor, o azedo, até próprio umami, né? Que a gente acaba encontrando bastante nos queijos. Não precisa muita técnica, não. A gente tem que pensar em carregar o que que eu tenho no vinho, o que eu tenho no prato. No caso da pizza, como acaba tendo assim um sabor um pouco mais marcante, como as sete queijos, a formagem, né? Que nós temos sete queijos. Então, assim, ela tem um pouquinho mais de sal, tem um sabor um pouquinho mais expressivo por conta do provolone, por conta do gorgonzola. Eu tenho que pensar num contraste. Não adianta eu querer chegar com vinho do mesmo potencial de complexidade de sabor, que aí eu vou acabar criando uma briga, não uma harmonização. Então, eu vou no contraste. Se eu pensar num vinho do sul da Itália, um primitivo, um negro amaro, um vinho que seria como meio seco, aí eu vou estar fazendo uma harmonização perfeita por contraste. Que aí o vinho tem uma certa percepção de doçura, bastante fruta, sem barrica, e eu tenho a complexidade e o sal dos queijos na formagem. Então, assim, esse é um dos critérios principais da gente pensar na harmonização perfeita. E o contraste, ela é sempre muito mais que é por similaridade, como um prato que teria, por exemplo, finalizado com frutas vermelhas e aromas de frutas vermelhas no vinho, aí fica tudo muito igual. O contraste, ele sempre agrada muito mais. É bem interessante.
Entendi. Bacana. Eu ia te perguntar alguma coisa que estava na cabeça e aí me deu branco, cara. Ah, em pizzas com peixe, por exemplo. Uma pizza de atum, uma pizza de camarão. Como é que você faz a escolha também? Que vinho você escolheria para uma pizza de atum?
Essa seria até muito mais prático, né? Que a gente vai logo pensando nos vinhos brancos, um vinho rosé, e o trunfo do mundo do vinho seria o espumante. Quando tiver dúvida em qualquer situação, sempre tem um espumante que vai caber. E no caso, igual nós temos aqui, a De Cesare, né? Que é a pizza de tambaqui, ela fica muito boa, ficaria muito boa com espumante brut. O frescor do espumante vai fazer com que limpe o paladar para a próxima garfada. Ou se não, tem propriamente o Chardonnay, mais uma vez, feito pela família, que é um Chardonnay fresco, com uma acidez um pouco mais marcante. Normalmente, quem produz o Chardonnay gosta daquele amanteigado, faz uma fermentação que deixa ele um pouquinho mais macio, e o nosso não, o nosso é marcado por ter uma acidez assim mais acentuada. E com a De Cesare, por exemplo, fica perfeito.
Que legal, que bacana. Eu já imaginava do vinho branco, mas como a gente tinha falado, e se a pessoa insistir e falar, não, mas eu quero um vinho tinto mesmo? Vai insistir no vinho branco ou você vai acabar cedendo e levando alguma outra coisa de vinho tinto para ela?
Como eu falei, eu sempre tento fazer com que a pessoa tenha uma experiência e prove, nem que for só uma taça do vinho branco. Mas a gente sempre tem o que pensar de acordo com algum vinho que eu posso complementar aquele prato. No caso da pizza, igual você deu o exemplo da de atum também, eu consigo colocar com primitivo, com vinho um pouquinho mais adocicado. Temos aqui um Rio Sol, Cabernet Sauvignon suave. Um vinho muito bem feito, com um pouquinho mais de açúcar do que um vinho meio seco, que ele vai conseguir fazer com que esse açúcar ele equilibre essa possível briga que teria no paladar, né? Pouquinho a potência do atum, o sal e o açúcar, ele vai ajudar com certeza a harmonizar. Então, a gente sempre tem uma cartinha na manga, porque o vinho tinto acaba sendo a preferência, né?
Eu perguntei exatamente por causa disso, porque às vezes tem pessoas que ficam, né, fixas naquela ideia do vinho tinto, mas eu concordo que o vinho... o espumante, ou o vinho frisante, ou um vinho branco, ou um rosado, principalmente aí em Manaus, que é muito calor, e com peixe, é a escolha certa, né? Com certeza.
Isso, e na pizza, o peixe acaba vindo diferente, né, do que você simplesmente fritar ou grelhar uma posta de peixe, ela acaba sendo mais difícil de harmonizar com vinho tinto. A dica básica é não ir com frutos do mar, peixe de água salgada com vinho tinto, principalmente barricado. Mas vinho, peixe de rio, eles são mais fáceis para a gente buscar vinhos que vá harmonizar mais perfeitinho, vai ficar mais equilibrado, assim. Então, essa tem uma diferença do vinho tinto com peixe de rio ou peixe de mar. Só que no caso, como o peixe entra diferente, entra mais sutil, não com toda aquela exuberância assim que tem num filé de peixe grelhado, aí acaba facilitando a vida também.
Entendi. E nas pizzas doces, você indica o quê? O espumante ou tem alguma outra opção que a pessoa pode levar, pode tomar com a pizza doce?
Bom, como tem as pizzas doces que seria igual com frutas que nós tínhamos com abacaxi, ficaria muito bom com o moscatel. Temos o moscatel nacional, está entre os melhores do mundo. É, tem também os moscatéis aí do Piemonte também, que são excepcionais, né? Não tem como a gente nem falar nada, né? É, ficaria muito bons. Só que aí temos também as pizzas de chocolate. A pizza de laranja ficaria perfeito com a moscatel. Isso aí, sem dúvida. Tem um fortificado também de Portugal, que tem o moscatel de Setúbal e o moscatel do Douro. Fica excepcional, por conta até de ter umas notas cítricas, esse moscatel. Ele lembra bastante a casca da laranja. É um clássico assim para harmonizar com o crepe Suzette, por exemplo. E no caso das pizzas de chocolate, nós trouxemos um fortificado, além de termos o Porto, os vinhos da Ilha da Madeira, que poucas pessoas lembram dele, né, como uma bebida, pense só nele para fazer molho. E temos também um fortificado de Taná. Seria um vinho estilo vinho do Porto, só que feito no Uruguai com a uva Taná. E fica sensacional com a pizza de chocolate.
Que delícia, né? Você me lembrou uma coisa. Eu nunca tinha tomado vinho do Porto. Aí uma vez eu fui para a Bahia dar uma consultoria e um amigo me levou para tomar um vinho do Porto. Que negócio espetacular, né? O que você falou, a gente não para pensar, não lembra do vinho do Porto como bebida, né? A gente sempre lembra nas receitas, mas como é gostoso, né? Você tomar um vinho do Porto. É muito bom. Imagino com a pizza de chocolate, deve ficar melhor ainda.
Isso sem pensar que eu tenho vinho do Porto Rosé, tenho vinho do Porto Branco, tem os mais envelhecido, menos envelhecido, com muito mais doçura, com menos doçura. Então, assim, é uma gama de vinhos assim, que faz com que a gente brinque na hora de harmonizar, né? Então, chega a ser até difícil saber qual escolher, porque tem as opções.
É.
Mas tem que sair da caixinha, né? Tem que pensar sempre por fora, assim, do básico.
Não, e é o que você falou, né? Em termos de vinho, as opções são muitas, né? Então, às vezes, até confunde. Até na hora de fazer a carta, é algo muito complexo, porque tem muita opção, né? É difícil de escolher poucos, né?
Exatamente. Naquela brincadeira, foi num dia eu entrei em restaurantes que tinham 800, 900 rótulos.
Nossa.
Você vai escolhendo um país, outro estilo, uvas de determinadas regiões, assim, que não pode faltar. Quando você vai ver, olha aí, dentro da Marinara a gente já tem 150 rótulos e já tem alguns a caminhos ainda. Então, logo, logo, a gente estamos aumentando esse número.
E a única questão disso é que é um investimento alto manter isso, né? E para fazer o giro disso, como é que você faz? Você vai percebendo quando, de repente, fica um vinho ali mais parado, você vai colocando ele na frente? Como é que você faz para fazer o gerenciamento disso?
É fazer indicações, né? É sempre trabalhar indicações. Fazer com que o cliente busque algo diferente, igual, por exemplo, o último que entrou foi esse vinho branco da Eslovênia. É algo que, assim, tem pessoas que nem vai imaginar em pedir. É a gente chegar na mesa, explicar, mostrar, falar qual é o vinho, características básicas, e fazer com que esses vinhos girem no estoque e não fique só saindo primitivo, só saindo um Chardonnay. Então, é fazer com que o cliente tenha vontade de conhecer outros rótulos. Porque realmente o preço fica alto, né? O investimento é bastante alto.
E eu jamais pensaria num vinho da Eslovênia. Eu achei interessante até quando você falou. Realmente precisa ir fazendo o giro e oferecendo, porque dificilmente uma pessoa vai lembrar, né? Ou, aliás, nem sabe, mas se ler na carta vai acabar em dúvida. Vai sempre no certo, né? Vou pegar um italiano, um francês, um português, que é mais confiável. Mas como países emergentes hoje na questão do vinho, ou seja, países que estão aí aparecendo mais, quais são os países que você acha que estão mais em voga no momento agora, além dos clássicos?
Olha, tem chegado vinhos da Bulgária, esse propriamente da Eslovênia está aparecendo bastante, veio com uma qualidade bastante alta. É incrível, a China está querendo fazer algo que chame a atenção no mercado, já provando vinhos do Japão, que tem pessoas que estão gostando, comprando e pedindo mais. Em Manaus tem alguns vinhos assim
distintos, digamos assim. Eu não tive oportunidade de provar eles, mas estão falando muito bem. Então, daqui a pouquinho aí tem vindo o mundo inteiro.
É, isso é legal, né? E isso é uma coisa que eu estou percebendo que está acontecendo. Todos os países estão produzindo um pouco de tudo. Até porque, esses dias eu li um termo num livro aqui que eu não esqueço. Eu estou comentando dele direto, que é glocalização, né? A gente está entrando num novo patamar, eu creio, que a gente não vai mais ficar fazendo grandes importações. Claro que uma troca sempre vai haver, mas cada um está produzindo o seu próprio alimento ali, né? E vai girar bastante internamente. Exatamente. Também, além de ficar trocando por países, que é natural, né?
No caso igual da produção de vinho aqui no Brasil, uhum. eles fizeram alguns estudos. Isso é coisa básica, assim, não é nada extraordinário, mas a gente acabou entrando num estilo de produção que chama-se poda inversa ou dupla poda. O produtor, ao invés de ele colher em fevereiro e março, como colheria no hemisfério sul, uhum. ele faz uma poda em dezembro, engana a parreira para a parreira começar a trabalhar de novo. Aí ele vai fazer o quê? Vai colher junto com a Europa. Uhum. Aí, por exemplo, na região ali que tem o sudeste, é um pouco mais fresco, menos sol, chuva, quase nada, né? Que é uma época que, principalmente ali em São Paulo, Minas Gerais, eles uhum. vão fazer essa colheita numa época sem chuva e sem risco. E a uva vai estar com uma acidez um pouco mais marcante. Aí vai fazer um vinho de qualidade, assim, surpreendente.
Que legal, né? Isso que a gente estava falando no começo. O bacana do conhecimento, da explosão do conhecimento desses últimos anos, é que com isso a gente está entendendo novos caminhos, né, para produzir com qualidade e com mais equilíbrio, né? Isso está sendo muito bacana. Eu gosto, às vezes, de estudar um pouco sobre essa parte da agricultura também, e eu vejo que o pessoal está fazendo coisas incríveis e de forma natural, né? Inclusive agredindo menos a natureza, né? Trabalhando em conjunto com a natureza e não o contrário, né?
Exatamente. Até mesmo a cerveja tem uma dificuldade, igual você falou do trigo, tem uma dificuldade aqui no Brasil. O próprio lúpulo é bem complicado produzir em regiões quentes. Aqui no Brasil, lá em Campos do Jordão, tem um produtor que ele está fazendo testes há anos aí e tem aumentado a qualidade. Então, é tecnologia, estudo, paciência e qualidade. Está só subindo a qualidade. Aí o Brasil vai acabar aparecendo aí em todos os gêneros.
É investimento de vida, né? Eu não tenho dúvida que aquele ditado que se fala no Brasil muito, o Brasil é o país do futuro, está chegando, né? Porque o Brasil está crescendo cada vez mais e está se tornando cada vez mais forte. Mesmo em todas as suas dificuldades, o Brasil está florescendo lindamente e não tenho dúvida que está ficando cada vez mais forte.
Exatamente.
Então, eu vou te fazer algumas perguntas assim, vou jogar no ar e você vai me dando algumas dicas como se eu fosse um cliente. Você já falou da Marguerita, então eu cheguei na pizzaria e eu quero comer meia calabresa, meia portuguesa. Que vinho que eu vou tomar?
Isso também são brincadeiras aí que os clientes fazem. E nem sempre, a gente tem opções em taça, né? Qualquer restaurante vai ter a opção em taça, meia garrafa. Mas não é a mesma coisa se você tomar um vinho, pedir uma garrafa e tomar o jantar inteiro, né? Uhum. Então, a gente sempre tem que escolher e pegar o ingrediente base. Como aí já tem uma praticidade, que tudo ali é pizza, a base é a mesma, o que vai mudar ali, talvez, o molho vermelho ou algum outro tipo de molho, igual nós temos o molho com mostarda de Dijon, né? Uhum. Mas aí vamos pensar no ingrediente final ali, o ingrediente principal. É buscar algum detalhe que eu vou conseguir ligar os dois. O bom que dos dois aí que você falou, o que pode marcar mais é a cebola. Os dois lados tem cebola. Um tem ovo, que o ovo dificulta muito a harmonização. O outro, calabresa, que tem ali um tostado, alguma coisa assim, que pode até chegar, dependendo do modo que fizer, junto com a cebola, um amargorzinho. É eu acabar pensando em vinhos mais frutados, sem barrica, médio tanino. Aí vamos pensar aí numa Dulceto, num Barbera, sempre vai muito bem. O próprio Merlot vai bem. Vinhos nacionais aqui a gente tem algumas situações, como a Syrah. Então são vinhos
que eu consigo achar todos esses componentes. Bastante fruta, bem aromático, médio corpo, tanino fino. Então, aí eu consigo surpreender dois tipos de pizza com um vinho só.
Show. E deixa eu te perguntar hoje, para você tomar um vinho bom num restaurante, qual a média de preço de um bom vinho hoje barato, digamos assim? Qual é o menor preço de um vinho bom?
É, isso aí varia bastante. É algo assim que não dá pra gente provar muita coisa boa. Restaurante não tem como comparar com gôndola de supermercado, principalmente aqui no Brasil. Não. É vinho de 80 a 130 reais, eu consigo surpreender o cliente tranquilamente. Assim, não precisa a gente chegar num vinho de 300, 500. Claro, são vinhos distintos, não tem como comparar um com o outro, mas montar um bom jantar harmonizado dessa faixa aí, a gente tem um muito alto. Inclusive, são os principais ticket médio de vinho nosso da carta, tá entre 80 e 130. Aí depois vem as preciosidades aí, né? Chegando até R$2.000. Mas dá pra passar muito bem com vinho de 80, 100 reais aí, num bom jantar.
Ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho, assim, curiosidade. Meu pai sempre me fala uma coisa e pra mim fez muito sentido, agora eu não sei. Ele fala pra mim, a cada ano que a garrafa ficou parada, você tem que deixar o vinho aberto uma hora. Ou seja, se o vinho ficou 5 anos, você abre a garrafa e deixa 5 horas a garrafa aberta pro vinho respirar. Eu fiz esse teste algumas vezes e realmente o vinho fica muito mais saboroso depois de algumas horas aberto. Faz sentido, não faz? Quando você coloca ele no decanter, qual que é a função de deixar o vinho respirar e qual a tua ideia sobre isso que meu pai falou? Só para eu entender se faz sentido ou não.
Olha, é uma teoria muito boa, viu? Eu não havia escutado, não era algo que eu já tinha escutado, alguma matemática assim que ajudasse até mesmo um consumidor final, né, a pensar nisso. Realmente pode fazer um pouco de sentido, sim, só que aí tem o lado da técnica entender a curva de vida do vinho, né? Porque tem aquela velha história que vinho bom é vinho antigo, ela realmente não faz muito sentido, não são todos os vinhos. Hoje, 3% de toda a produção mundial são vinhos para guarda. Eu digo assim, acima de 15, 20 anos. Mas é uma matemática muito boa que pode ajudar. E dos grandes rótulos, vamos até falar um pouco assim dos super toscanos, Barolos, grandes vinhos de Bordeaux. Essa matemática eu acho que com certeza vai funcionar. Mas aí também vai contar bastante da maneira do que a gente vai fazer isso. Você falou de decanter. Sem contar a tecnologia aí que andaram inventando decanter de todos os formatos, até no formato de cobra. Você tem decanter dos básicos, dos mais fechados e com a base mais aberta. Aí eu já faço uma divisão. O que que eu vou fazer para decantar o vinho? Eu vou decantar o vinho para ele respirar, igual você está dizendo, num vinho de guarda, ou eu vou fazer para separar o sedimento? Quando eu vou só separar o sedimento, ou um vinho novo que não foi filtrado, eu posso abusar um pouco do decanter, pegar aquele decanter com uma base maior e ele vai respirar muito mais. Um vinho com mais tempo de garrafa, vamos falar aí vinhos de guarda de 15 anos, eu tenho que saber se ele vai realmente aguentar, porque eu tenho que passar para ele para um decanter com um jeitinho, com uma técnica... Assim, simplesmente não virar de uma vez a garrafa, né? Coisa de eu demorar 2-3 minutos para eu transpor o vinho, os 750 ml da garrafa para o decanter. E o decanter, normalmente, quando é esses vinhos mais velhos, eu uso um decanter mais fechado, que ele tem uma superfície menor. Então, assim, eu simplesmente troquei ele de recipiente, eu já oxigenei ele, e ele vai ficar ali paradinho, recebendo um pouquinho mais de oxigênio, lógico, de uma quantidade menor. E aí sim, realmente, vamos provar um vinho... que nós falamos, um vinho mais aberto, né? Um vinho mais expressivo, ele vai mostrar mais os aromas dele. Então, essa é uma técnica básica que eu uso. Se o vinho, quanto mais velho, e eu preciso fazer essa transposição, eu vou usar decanter um pouquinho mais fechadinho. Aí sim, ele vai fazer uma oxigenação mais lenta.
Entendi, é porque faz muito sentido, né? Talvez é exagero, eu te perguntei exatamente porque eu falei, putz, ter que esperar 4 horas aí para tomar um vinho, às vezes a gente decide de última hora, não dá. Mas eu percebo que o vinho, quando você abre ele, dali meia hora que você ficou conversando, ele tem um sabor diferente, né? Então, por isso que eu te perguntei para ter essa ideia.
Exatamente. Eu não tive a oportunidade ainda de visitar a Itália, mas eu tive professores, assim, pessoas que realmente visitavam muito a Itália, e tem a região mais específica, assim, seria Barolo, Barbaresco, né, dentro do Piemonte. Eles contavam que produtores ali que serviam vinhos em jantares especiais, ou até mesmo donos de restaurante, se você chegasse no dia do jantar e pedisse um Barolo X, ele não te servia, não. Ele vai te servir no dia seguinte. Ele exige com que o vinho fique aberto 24 horas.
Olha que legal.
Então, assim, não é exagero, não. São situações, assim, que o vinho, ele realmente vai mudar. E depende, é de acordo com o vinho. O vinho, acordo com o vento, não adianta aproveitar da mesma maneira que você for aproveitar no fim de tarde, com uma tábua de queijo, uma boa conversa, né?
Claro, claro. Com certeza. Cara, que interessante, que bacana saber que faz sentido essa teoria do meu pai, e realmente eu já apliquei algumas vezes. Ela faz diferença. O vinho fica muito melhor. Mas às vezes na pressa, às vezes, principalmente quando você vai jantar, você chega ali, você quer um vinho, você tem uma hora e meia para jantar, você não vai esperar tanto, né, digamos assim.
Exatamente. E eu confesso para você que eu tenho pouquíssima mania de usar o decanter. Eu prefiro escolher a taça maior, eu fico ali brincando, girando a taça. Eu dificilmente eu coloco o vinho no decanter. Eu quero ver ele evoluir bem mais lento. Mas é igual você falou, né? É um momento que você não vai ter pressa, né? Não é questão de ter uma hora para jantar. Aí sim, aí já põe no decanter, porque aí, senão a gente vai acabar provando um produto que não é o que a gente escolheu, né? A gente tem que pensar do que o vinho vai mudar, o quanto ele precisa mudar para a gente provar ele da maneira certa. É igual provar um vinho. Eu já tive a oportunidade de provar um vinho junto com um produtor da safra de 2015 e o mesmo vinho da safra de 97. Tava assim, absurdamente diferente. O vinho de 97 estava prontíssimo, isso fazem 3 anos já. Excepcional. Então, assim, ele realmente precisa daquele tempo para envelhecer, senão você vai estar tomando algo qualquer, assim, bem comum.
E deixa eu te perguntar sobre a taça.
A taça?
Ah, não, eu pensei que tivesse cortado. Sobre a taça, quando você... Qual que é a diferença de uma taça mais... Porque eu vejo que tem vários tipos, né, de taça. Taças menores, taças mais largonas, mais altas, um pouco mais curtas. Qual a diferença? Claro, eu, quando vou tomar meu vinho, eu gosto daquela taça maior zona, mais bujuda e mais comprida, até para, como você falou, para ficar brincando ali com o vinho. Mas qual a diferença isso realmente faz no vinho? Quando, sei lá, uma pessoa pega um copo para beber o vinho, por que que isso não é legal?
Então, já de muitos anos atrás já tinham taças especiais para vinho branco, vinho tinto, taças específicas, digamos assim, né? Realmente elas fazem diferença, até mesmo você pode até acompanhar. É claro que foi mais ou menos estético, e juntando um pouco do estilo de vinho, o formato da garrafa de Bordeaux e da garrafa de Borgonha. Garrafa de Borgonha, muitos anos ela vai gerar um pouquinho de sedimento. O de Bordeaux vai ser muito mais rápido. Então, na hora de eu decantar, e essas garrafas são utilizadas bastante na Itália, por exemplo, Barolo e Barbaresco, que junta pouquíssimo sedimento, usa a mesma garrafa de Borgonha. Nos vinhos super toscanos, que podem gerar muito mais sedimentos no vinho, eles usam a garrafa de Bordeaux. Então, na hora de eu decantar, eu vou ter aquele cuidado de que aquela borra, ela vai ficar um pouquinho mais presa ali naquele ombro da garrafa. E aí a gente leva essa mesma teoria para a taça, em questão de formato, que um vinho como um Barolo, ele precisa de um pouquinho mais de oxigenação. Então eu vou pegar o mesmo formato da garrafa, eu pegaria a taça um pouquinho mais gordinha. E nos vinhos da Toscana ou de Bordeaux, eu pegaria a taça um pouquinho mais fechada e um pouco mais comprida. Então, conseguimos levar essa mesma teoria para a garrafa. Hoje, com tanta tecnologia, algumas empresas aí do ramo de taça, de cristais, eles criaram taças específicas para cada uva. Então, estudou-se que a Pinot Noir é uma uva que tem um certo amargor, e ela fica o ideal jogar para o fundo da língua e não a gente no primeiro ataque na ponta da língua. E fizeram uma taça que ela seria mais bojuda e a ponta fosse para fora. Então, ela não fecha perfeitamente como uma taça normal. Ela pega, quando ela vai fechando, ela volta a abrir e faz aquela florzinha. Então, são estudos que acabou fazendo com que tenha diferença realmente. Eu já participei de degustações de taça, digamos assim, da qual o mesmo vinho é servido em várias taças diferentes e eles geram sensações diferentes. Quando a gente prova um vinho num copo comum, tipo um copo de suco, você reduz a quantidade de aroma. Isso você pode fazer até o contrário. Prova-se um suco numa taça de vinho. Você vai ver quanto de aroma você vai sentir a mais. Porque ele vai realmente segurar ali na taça os aromas. Ele vai gerar mais aromas e vai segurar ali na taça. Sendo que no copo long drink, digamos assim, ele não vai ficar. Você vai sentir o aroma da superfície do suco. E não aquele aroma que está dentro, que se perpetua ali dentro da taça. Isso faz bastante diferença, até mesmo no espumante. Antigamente tinha aquela taça coupé. E o vinho nacional ficaria melhor ali do espumante. E aí tem a taça flute, né? Que hoje em dia ela está sendo até reduzida a quantidade de uso dela, porque aí o formato dela faz com que o gás carbônico suba e leva até para você os aromas. Mas já estão voltando a usar uma taça um pouco mais fechada, como se fosse uma taça de vinho branco, só que numa proporção menor. Essas são algumas diferenças entre taças, assim.
Que interessante, cara. Olha só, o conhecimento é tudo, né? Ele te dá a possibilidade de aproveitar melhor a vida, né? De tomar um vinho mais bem tomado.
Sem dúvida. Você já tomou um vinho tinto no copo, nesses copinhos americanos que a gente usa aqui no Brasil?
Já tomei. Realmente não tem muita graça, mas eu acho que é também porque perde o charme também, né?
É um pouco dos dois, né? Só que faz uma diferença. Basta provar. Prova aí um suco ou um vinho num copo comum e numa taça. A diferença é gritante, qualquer um percebe. Sim,
é verdade. Agora que você falou da questão dos aromas e tal, isso, no copo parece que, não sei, falta alguma coisa, né? E na taça realmente faz toda a diferença, além de todo o ritual, né? Eu gosto muito dessa questão ritualística também no comer, respeitar os tempos, respeitar os estudos dos antepassados, digamos assim, né? De quem foi estudando e foi evoluindo a técnica de se fazer ou de se comer alguma coisa. E isso é muito interessante, porque você aproveita mais, né? Quando você respeita isso.
Exatamente. Tem até um item, que seria o Estevan, que hoje, se você olhar para ele, parece um cinzeiro, né? E você olhando para ele, você fala, como que o pessoal provava vinho aí? Era a taça do enólogo para provar o vinho. Só que, lembrando que isso era usado há décadas atrás, há séculos atrás, e ele normalmente ele é feito de prata. Então, assim, bastante reluzente, por mais que esteja no escuro. E ele tem uns formatos, assim, no fundo, e qual faz com que o vinho fique uma quantidade maior ao redor da bola. Né? Então, assim, até aquilo ali, no escuro, tinha uma técnica para provar vinho naquela peça, no Tastevan. Porque ele era próprio para usar nas condições da época e conseguia se entender e ter as percepções do vinho. Hoje, é claro, a gente tem a taça ISO, que é usada no mundo inteiro, tanto em concursos quanto em provas ali dentro de uma vinícola. Mas, para a época, aquela era uma opção excepcional. Hoje, se você olhar e falar, não acredito, mas ele tem um formato adequado para se provar um vinho no escuro. E o material, né, que teria que ser feito de níquel ou de cobre ou de prata, alguma coisa mais clara. E era perfeito para a época. Então, assim, tudo tem uma técnica.
Que interessante, cara, que interessante. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta agora mais simples. se eu abrir o meu delivery ou uma pizzariazinha pequena, eu não tenho muita grana para investir no meu, no, na minha carta de vinhos, mas eu quero ter uma meia dúzia ali de vinho coringa, vinho que vai vender e que eu vou conseguir combinar com muitas pizzas aí. Quais são os vinhos em termos de uva, eu digo, né? Não em termos de marca ou de... Eu vou ali no atacadista mesmo, ou eu vou pedir para um importador que eu conheci um pouco de vinho básico. Em termos de uva, o que, que você indicaria que vai bem com quase tudo, ou que poderia ir bem com quase tudo?
Olha, essa é a melhor hora de pensar na regionalidade. Qual a tipicidade do prato, qual a tipicidade do vinho? Com certeza tem que abusar bastante do sul da Itália. Então você vai encontrar ali o Negro Amaro, o Primitivo, a Malvasia Nera, vinhos que tenha cortes dessas uvas, que acabam sendo uns vinhos mais baratos. Se você chegar um Primitivo de Mandura, ele vai custar 2 ou 3 vezes mais o preço do que um corte de uvas italianas ali do sul. Então assim, com certeza vai ser uma bela escolha ter vinhos dessas 3 ou 4 uvas. A própria Nero d'Avola, que tem bastante na Sicília, a Barbera do Tito, sempre vão combinar bem. Mas se for pensar um pouquinho fora da Itália, eu também já falei algumas vezes aqui, a Merlot, ela é muito prática para harmonizar, a Syrah, principalmente do Rhône, quando você fala assim de Rhône do modo genérico, ela tem uma quantidade também de Grenache, que é uma uva mais frutada, mais macia, a própria Tempranillo, dependendo do preço médio assim, dos vinhos, vão ser um pouquinho mais frutado, não aqueles tempranilho pancadão de 1.000, 2.000. Dá para entender um pouco de preço pensando no estilo e no corpo do vinho, isso é bem prático. Vinhos do Novo Mundo aqui, como a gente, a Merlot aparece bastante, a Carmeli não tem tanto tanino, isso vai fazer com que ajude a fazer uma boa seleção de vinhos sair, não é simplesmente ter vinhos para dizer que tem, são vinhos que vai sair, vai harmonizar bem e vai combinar muito bem com os pratos.
Que legal, cara, que legal. Eu fiz essa pergunta porque muitos dos meus alunos estão começando, de repente vão abrir um pequeno delivery, um pequeno salãozinho, e não tem como ter uma seleção muito grande de vinhos aí, né? E um vinho bem armazenado, mesmo que ele é um vinho comercial, ele tende a ficar quanto tempo assim? Se eu, sei lá, comprei 5 caixas de um importador de um vinho X, mas não está saindo muito bem, quanto tempo eu consigo, se bem armazenado, obviamente, manter aquela garrafa ali? Tem uma, eu digo desses vinhos mais comerciais, tem um limite ou se bem armazenado dura?
Não, tem sim um limite. É bom esses vinhos assim, sempre comprar com a safra mais nova. A gente. Vamos até dar um exemplo um pouquinho mais prático, que seriam os vinhos reservados. Só para quem estiver escutando entender um pouco, você vai pegar vinhos da safra de 2018 já para 2019. Em algum dos casos, como a gente já está chegando em julho, agosto, aqui no Novo Mundo, aqui no Brasil, a gente já consegue achar vinho da própria safra, que são 6 meses a produção aí. Então, quem colheu em janeiro já está engarrafando. É ideal. Os vinhos mais comerciais, mais novo é bom a gente comprar. Aí, no questão de guarda, bem guardadinho, 2, 3 anos, eles ficam muito bem. Assim. Basta guardar em local com pouca incidência de luz, sem vibração. Quem não tem condições de ter uma adega, só é bom não ter muita variação de temperatura. Se o vinho for guardado a 30 graus, não teria problema. Ele vai evoluir um pouco mais rápido. E se o vinho for guardado num frio excessivo, não é muito ideal. Ele evolui menos, mas ele prejudica até um pouquinho mais do que se guardado numa temperatura mais alta. O ideal é não sofrer muita variação de temperatura. Mas aí, bem guardadinho, com certeza vai durar 2, 3 anos aí, com qualidade. Que aí a curva de vida, entendi, desses vinhos comerciais é nessa faixa, de 3 a 5 anos.
Entendi. E a garrafa tem que ficar de pé, tem que ficar deitada? Como é que tem que ficar essa garrafa?
O ideal é ela sempre ficar deitada para ainda manter a umidade da rolha, que esse é um probleminha, que aí também, no caso, a umidade externa também teria que ser. O ideal é estar 75% de umidade relativa do ar, mas aí, dependendo de onde ele for guardado, ele não vai chegar nessa quantidade de umidade, mas ele vai reduzir a chance de estragar ou ressecar a rolha. Mas o ideal é sempre deitado. Vinhos espumantes e vinhos fortificados, por conta do gás carbônico, da quantidade alta de álcool, o ideal é sempre mantê-lo em pé.
Entendi. E duas perguntas, curiosidade minha. Aquelas rolhas que não são feitas da cortiça lá, né? Que são feitas meio emplastificadas, isso diz a qualidade do vinho ou é uma adotaram por uma questão comercial? Por que aquelas rolhas entraram no mercado?
Acabam entrando. As pessoas associam aquilo com qualidade por conta de ser algo muito comercial. E, de qualquer forma, ela vai acabar entrando nos vinhos mais baratos da vinícola. Só que tem alguns poréns, assim. Tem a Vinolock, que é um semicristal. Tem a Screwcap, que ela é muito exigida na Nova Zelândia e Austrália. Então, tem vinhos, assim, que não exportam se não tiver o selinho do meio ambiente lá. E isso acaba entrando na exigência. Então, assim, você vai encontrar vinhos de 300, 400, R$1.000 feito com Screwcap. Não é nenhum problema. Ele não baixa a qualidade.
Seria essa rolha meio plastificada?
Seria a tampa de rosca.
Entendi.
Aí tem as rolhas sintéticas, né? Feito totalmente de uma espécie de uma borracha, digamos assim. Eu já encontrei vinhos assim, de alta qualidade. Inclusive, teve um da Itália, teve alguns dos Estados Unidos que estão usando essa rolha. Na Espanha também teve um que eu achei que tinha um produto assim, aqui no Brasil, de 200 a R$300, que estava com uma rolha sintética. Mas é simplesmente coisa comercial, reduzir custo e para manter o vinho ali, para não subir muito o preço do vinho por conta da rolha. Mas não quer dizer qualidade, a gente tem que conhecer o produtor para saber o que tem da garrafa e não por qual método ele foi fechado. Sendo que algumas rolhas assim ajudam a manter muito mais. No caso, essa da sintética, ele não varia muito. A Screwcap é zero incidência de oxigênio externo para a garrafa. Coisa que a rolha ainda permite uma microoxigenação aí no longo de muitos anos. Então, a qualidade a gente tem que conhecer bem o produtor e não a maneira do qual ela é fechada. Mas tem uma variação grande de formatos de rolhas aí.
Entendi. E uma outra dúvida que eu sempre fico me perguntando, por que tem garrafa que tem um fundo mais profundo e outras que tem um fundo liso? Sabe que tem umas que tem um fundo mais, né, mais aprofundado, mais interno a garrafa, e outras que é chapado?
Então, essa é outra curiosidade que as pessoas associam com preço, que aí acaba sendo interno. E assim, a qualidade, né, digamos. Então, assim, você tem uma divisão na sua vinícola que você faz 7 vinhos da mesma uva, só que de qualidade diferente. O que você vai fazer? Você vai investir mais na sua garrafa do vinho top. E do vinho mais barato, você vai colocar uma garrafa com vidro mais leve, para você reduzir o custo. Então, se for qualidade de acordo com essa garrafa que tem um furo maior aí, é dentro do produtor. Só que essa questão aí foi questões que surgiram em champanhe ou nos produtores de espumante, da qual teve aquele problema da garrafa começar a estourar. Então aquele fundo chapado que acaba gerando ali um ângulo de 90 graus na garrafa, ela não tem muita força. E como uma garrafa de espumante ela pode chegar até 7 pressões atmosféricas, é muita força, é como se fosse 2 pneus de caminhão ali, a pressão. Então, o que que fizeram? Fizeram ela com um ângulo menor e com vidro muito mais grosso, para qual ela empurrasse essa pressão por meio da garrafa. Então, não teria mais esse problema de estourar o fundo da garrafa e fechar a garrafa com aquela gaiolazinha, certo? Isso foi levado para os vinhos tranquilos, né? Os vinhos brancos e tintos sem gás carbônico. E percebeu-se que quando você faz um negócio desse, você faz uma garrafa com vidro mais grosso, você coloca aquele fundo nela, né? Empurra o fundo para dentro da garrafa, você vai fazer uma garrafa mais alta, mais robusta. Então acabou pegando a moda de que um vinho, o top da vinícola, fosse embasado naqueles vinhos. E com um detalhe, a Mandúria usa muito essa garrafa. A garrafa sozinha pesa 1 quilo. Então você vai encontrar vinhos aí da região de Mandúria, os primitivos de Mandúria, os Nero de Troia, que tem por aí na região também, que utilizam essas garrafas de 1 quilo e o vidro muito grosso. Então quando a gente vai servir no restaurante, você não percebe que acabou. Você vai virando a garrafa, quando você vê, não tem mais nada. Porque assim, acaba o vinho e você não percebe. É uma pegadinha pro sommelier. Mas é simplesmente estético. No caso, entendi, da garrafa de champanhe ou de espumante, prosecco, é por questões de física mesmo, para manter a força da garrafa.
Entendi. Eu percebi que vinhos mais caros geralmente têm umas garrafas exatamente como você falou, com mais um vidro mais grosso, uma garrafa mais bem elaborada, né? Então era uma curiosidade que eu tinha de entender o porquê.
Até na questão de vinho de guarda, aí realmente precisa sim de uma garrafa com vidro mais grosso e mais escuro por questões de manter. Aí eu posso até abusar um pouquinho mais e falar de vinhos aí que guardam aí de 30, 50 anos. Aí sim, precisa de uma garrafa de um vidro mais escuro. Mas se você pegar vinhos hoje da década de 50, 60, você ainda vai encontrar aquela garrafa com um tom verde mais claro. Mas aí você, nossa, tem que ter uma boa garrafa para guardar, né? Hoje em dia eles são envasados a garrafa mais escura, ajuda um pouco com a incidência de luz. Mas é só um detalhe, né?
Aham. Eu ia te perguntar, um vinho, sei lá, de 30, 40, 50 anos, quanto deve custar uma garrafa dessa, cara?
Então, os valores vai variar muito, né? De acordo com a oferta e a procura. Então, se você chegar aí e pegar um Romani Conti da vida, você vai chegar a encontrar ela garrafa por R$100 mil.
Nossa.
São valores assim que, assim, não deixa de ser um valor comercial e vai ser um valor emocional, né? Então, assim, se você for um colecionador de vinho, você vai querer pagar o dobro. Você vai no leilão, vai dar o maior lance. Então, mas varia muito aí. Você vai encontrar vinhos da região ali da Toscana, da própria Piemonte, ali da onde vem o Vega Sicília, por garrafas de 15 a 20 mil reais, tranquilamente. O vinho mais, nossa, velho que eu tomei foi o Vega Sicília de 1968. 58, nossa, desculpa.
Caramba. E qual que é a sensação de tomar um vinho desse, cara? Tem realmente uma complexidade diferente ou é só pelo fator de ter sido feito há 40, 50 anos atrás?
Olha, eu dei uma sorte de provar um dos melhores vinhos, né? Então, assim, foi inquestionável a qualidade dele. Mas teve vinhos, assim, que a gente tem que ir provando. O ideal seria provar várias vezes, né? Várias sequências de safra, para você entender a evolução. Mas, realmente, o vinho fica totalmente diferente, muda as características, notas aromáticas, gustativa. Realmente o vinho fica assim, muito diferente e alguns deles assim ficam excepcionais. No caso desse daí foi uma experiência única.
Que incrível, cara. Velho, só tenho te agradecer. Já faz uma. Te falei que uma hora passa rápido, já faz uma hora que a gente está conversando. Eu aprendi muito, muito, muito. Quero te agradecer de coração por ter aceito. Eu tô muito feliz de a gente ter gravado esse podcast. Com certeza todos vão aprender muito com você. Deu para perceber que, cara, você tem um conhecimento incrível. Muito obrigado por compartilhar. E diz para mim, hoje você está como gerente geral da Marinara, você dá consultoria caso alguém queira fazer um cardápio? Como é que funciona o teu trabalho hoje? Você está exclusivo da Marinara ou você tem um trabalho teu também individual?
Não, estou praticamente exclusivo com a Marinara, o que dá para fazer assim, se fosse alguma coisa virtual, da qual não atrapalhasse e não conflitasse aqui com os interesses da pizzaria. Mas aí dá para fazer alguma coisinha assim, sem que hajam conflitos.
Certo,
mas eu
estou
aqui,
claro,
firme e forte aqui na Marinara. Eu estou desde 6 de janeiro aqui e antes já estava vindo, né, com as consultorias e só tenho aprendido aqui, viu?
Sim. Cara, te agradeço profundamente por estar aí levando adiante esse projeto tão lindo, por ter aí firme e forte mantido a casa funcionante no meio dessa confusão toda que a gente viveu no planeta aí. Tenho certeza que a Marinara tem muita força e fôlego para continuar e que a gente vai continuar sempre crescendo. Assim que possível, eu vou estar indo aí visitá-los também para a gente fazer umas brincadeiras novas aí. E é isso, muito obrigado, cara. Quem quiser seguir teu trabalho, segue a Marinara para ver as combinações e tal. Quem passar por Manaus, não tenho dúvida que tem que ir aí comer uma pizza e tomar um bom vinho. Mas para seguir teu trabalho, você tem alguma página ou segue a Marinara que vai ver o teu trabalho em ação?
Pode seguir a Marinara, será um prazer aí, porque vai encontrar um trabalho bem mais completo. Ou se não, tem o meu Instagram, que é Rodrigo Pimenta by Marinara, então tamo junto aí, de qualquer
legal.
Forma.
Legal, meu velho, muito obrigado mais uma vez, uma boa continuidade para você, um bom trabalho aí, sem palavras para agradecer esse bate-papo. Obrigado por ensinar tanto pra gente aí.
Eu que agradeço o convite aí, foi um prazerzaço.
Maravilha, quem sabe no futuro a gente marca outro aí, porque deu para perceber que tem muito conhecimento para compartilhar aí.
Bora marcar.
Maravilha, obrigado, velho. Forte abraço.